No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Boa tarde, eu sou Ana Rogers e começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje eu estou substituindo aqui o nosso apresentador João Scala, que está em compromisso e não pôde apresentar o programa hoje. No programa de hoje a gente vai falar sobre o voluntariado e projetos sociais. A estimativa de 2010 mostra que no Brasil existem cerca de 300 mil organizações não governamentais que dependem de recursos da prefeitura e de doações. Mas o brasileiro ainda não tem a cultura de doar e a maioria diz não ter tempo ou dinheiro para ajudar alguma instituição. Sobre este tema, a gente vai conversar hoje com dois convidados, que são o Rogério Saltner, o sócio da Associação Vive e Deixa Viver, contador de histórias no Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas. Boa tarde, Rogério.
Boa tarde.
Rogério, a gente vai conversar no decorrer do programa, mas só para a gente fazer uma introdução, o brasileiro está menos solidário?
Eu acredito que não. A cada ano que passa, a gente vê que existe uma busca muito grande por pessoas engajadas nesse setor, né? Então, a gente observa que no próprio Viva, que é um termômetro que a gente tem, todo ano a gente vê um crescimento muito grande da quantidade de voluntários que desejam fazer parte dessa associação. Então, para você ter uma ideia, esse ano a gente bateu um recorde com 500 novos voluntários em treinamento, que já iniciaram o mês passado, e eles passam por um processo durante 7 meses, que é o período que a gente faz para treiná-los e deixá-los aptos para atuar em hospitais, né?
Ok, a gente vai continuar detalhando mais a experiência de vocês na Associação Vive e Deixa Viver. E parabéns, né? Quer dizer, começamos com boas notícias, né?
Sim, com certeza.
Não é tão pessimista quanto a gente parece ser, né?
Não.
E a nossa segunda convidada é a Mariângela Carotti, mestre em Educação pela USP, especialista em Psicopedagogia Clínica, Gestão e Projetos Sociais. E ela é gerente do projeto Famílias que Cuidam. Boa tarde, Mariângela.
Boa tarde, Ana.
Obrigada pela sua presença aqui. Aliás, obrigada também ao Rogério, esqueci de agradecer.
Sim.
E fala um pouquinho também da sua experiência com o voluntariado, com a solidariedade do brasileiro. Como você está vendo isso neste momento?
Nós trabalhamos, a organização Plan International Brasil, ela trabalha, né, com vários projetos. E um dos projetos que nós temos é o projeto Famílias que Cuidam, né? E dentro do projeto Famílias que Cuidam, nós temos várias ações com toda a rede intersetorial, ação social, saúde, educação, né? E várias oficinas que acontecem diretamente com as famílias. Ele é um projeto voltado para a primeira infância, né? Para esse período de desenvolvimento dos 0 aos 6 anos. E nós trabalhamos com as competências, né, dessa rede de apoio à criança e à família. Então, nós temos aí dentro do projeto Famílias que Cuidam, né? Ele é um projeto que foi desenhado, né, idealizado pela Nívia, mas ele é implementado pela Plan International Brasil. E dentro do projeto, nas ações do projeto, nas oficinas, nas mobilizações pelo brincar, nós temos oficinas diretamente com as famílias e muitas vezes com as crianças.
Ok, a gente vai detalhar isso no decorrer do programa. Eu convido a todos os ouvintes que participem do nosso programa enviando uma mensagem para a nossa produção, falando com a Fernanda ou a Natália através do WhatsApp 11 95077-1295, ou postando sua pergunta, comentário em nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor. A gente volta daqui a pouquinho.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
A Olá, aqui é Laura Gelbert, da Rádio Onda em Português. Notícias do Brasil e do mundo, produzidas pela nossa equipe de jornalismo, entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.on.org/POR e seguir a rádio no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, hoje com uma matéria exclusiva sobre solidariedade e a crise dos refugiados na Síria. Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, afirmou que os 5 anos de conflito na Síria representam a maior crise humanitária de refugiados da história. O chefe do Acnur, Filippo Grandi, disse que a guerra exige mais solidariedade para ajudar a população que está fugindo do país. Grandi declarou que somente um acordo político pode pôr um fim ao sofrimento de milhões de pessoas. A agência da ONU citou alguns sinais de esperança, como o aumento do acesso humanitário, a suspensão das hostilidades, a retomada de conversações de paz e as promessas de mais fundos para a Síria. Ao mesmo tempo, o Acnur mostra que os 5 anos da guerra na Síria estão sendo marcados por mais controle das fronteiras nos países vizinhos. Segundo o Alto Comissariado, essa medida está não só impedindo a passagem dos refugiados, mas também mantendo milhares de sírios presos sem condições de fugir do próprio país. Filippo Grandi afirmou que os países europeus, que antes estavam recebendo os migrantes e refugiados da Síria de braços abertos, agora estão dificultando o processo devido ao grande número de pessoas que busca abrigo e segurança no continente. Ele disse que várias nações europeias impuseram restrições de entrada em seus postos de fronteira, o que causou um aumento dos refugiados na Grécia. A União Europeia também está negociando com a Turquia a possibilidade de enviar os migrantes de volta ao país. Grandi falou também sobre a necessidade do cumprimento da promessa dos doadores internacionais. Eles anunciaram na reunião humanitária de Londres, em fevereiro, a doação de 5,9 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 21 bilhões de reais para 2016. O alto comissário afirmou que uma tragédia dessa magnitude exige uma solidariedade internacional para além do dinheiro. O chefe do Acnur explicou que são necessários mais países para compartilhar o recebimento de refugiados. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Esta foi a reportagem da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, e a crise dos refugiados no mundo inteiro, especialmente na Europa, também é um grande problema da nossa humanidade que a gente não está sabendo resolver, né? Não estamos sabendo lidar com isso e, quem sabe, com esse aprendizado aí, a gente consiga concentrar esforços e também ter solidariedade nessa questão. Aproveito para dar um informe, falando em boa informação, informação de qualidade, edição de março do nosso parceiro de conteúdo, o jornal Le Monde Diplomatique. Brasil está com novidades. Os exemplares estão disponíveis nas melhores bancas do país. Informação é importante, análise é fundamental. A gente vai para mais um intervalo e volta daqui a pouco.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Estamos de volta com os nossos convidados, o Rogério Saltner, da Associação Viva e Deixe Viver, e com a Mariângela Carotti, do projeto Famílias que Cuidam. Eu queria começar a conversar com vocês agora sobre a questão do voluntariado e da solidariedade. Existem, em princípio, quando vocês apresentam um projeto, começam a implantar um projeto, existe resistência? Começo com você, Mariângela. Como funciona, né? Como acontece essa aceitação de um projeto e o engajamento das pessoas?
O que eu percebo, assim, que as pessoas, elas querem, elas precisam primeiramente se apropriar, né? Então, a gente precisa realmente ter disponibilidade para estar em contato com essa comunidade onde o projeto atua. Né? Nessa experiência que a gente tem com o projeto Famílias que Cuido, onde a gente atua no distrito do Capão Redondo, né? E no município de Itatiba, nós temos uma entrada dentro das unidades básicas de saúde. Então, nós estamos atuando dentro de 5 unidades básicas de saúde que foram mapeadas desde o início do projeto por uma linha de base. Então, nós estamos desenvolvendo oficinas diretamente com essas famílias. Nós formamos, né, capacitamos os agentes comunitários de saúde para que eles possam colocar em prática, né, uma vivência lúdica com essas famílias. Porque o brincar, né, ele também contribui para esse desenvolvimento. Né?
E esses voluntários, eles trabalham com essas crianças nas unidades básicas de saúde? Isso. As crianças que estão aguardando atendimento?
Isso. Eles apoiam as ações do projeto. Então, para se tornar um voluntário, né, do projeto Famílias que Cuidam, ele também vai participar de uma formação. Né? Então, é apresentado o projeto para ele, os componentes do projeto, que são 3, o Famílias que Educam, Famílias que Protegem e Famílias que Brincam. Né? E o viés do voluntariado, ele vai entrar nas oficinas com famílias que são... Né, que é o componente do Famílias que Brincam. Então, ele é capacitado em oficinas com literatura, música, confecção de brinquedos com materiais muito simples que essas famílias possam colocar em prática. Em relação à proteção infantil também, porque a PLAN tem uma política de proteção infantil, então qualquer pessoa que vai entrar em contato com as crianças ou famílias, elas passam por essa indução na política de proteção infantil, né? E é um brincar com coisas simples, é o tempo de qualidade, é cantar com essa criança. Então, ele passa por 8 horas de formação, né? E depois, mais 4 horas, ele vai colocando em prática nas ações do projeto.
Rogério, você estava me falando no intervalo que você já é voluntário há 18 anos, é isso?
Exato.
E como, nessa trajetória de 18 anos, como você tem visto as mudanças do brasileiro em relação a se engajar, a ser voluntário, a doar um pouco do seu tempo, ou a doar, fazer doações em dinheiro? Você tem visto uma evolução? Você estava comentando no começo do programa que houve uma evolução, né? Mas
Exato.
Conta um pouquinho como foi mudando dessa resistência até a evolução que a gente tem hoje.
Tá. Particularmente, eu vou falar do meu caso. Eu queria me engajar em alguma causa, mas eu não queria simplesmente doar um dinheiro para alguma organização. Eu queria participar ativamente. E eu acho que esse movimento vem crescendo cada vez mais, porque as pessoas querem estar atuando na linha de frente dessas organizações. Então, o que a gente percebe é que existe uma evolução. Lógico que no início, quando a gente começou a trabalhar em hospitais, a situação era bem diferente. O tema humanização hospitalar praticamente não existia, né? Acho que até o ano internacional
tempo, né?
Do voluntário, ninguém falava nisso, né? E a gente já atua desde, o Viva existe desde 97, né? Então, a partir desse movimento, a gente começou a quebrar barreiras dentro da saúde pública, porque a gente entrava em hospitais, mas a gente não tinha sequer o apoio, né, dessas instituições. E, pouco a pouco, a gente mostrando o trabalho sério que a gente fazia, a gente começou a trabalhar com pesquisas e uma série de outras ações, a gente começou a mostrar para os hospitais e para a sociedade que realmente esse trabalho voluntário tinha efeito. Né?
Hoje, os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, eles conseguem entender essa questão da humanização como parte do tratamento.
Exato.
Na rede pública, na rede particular?
Sim. O Viva atua com 1.245 voluntários. Uma grande parte deles são contadores de história em hospitais. A gente atua em 92 hospitais, tanto particulares quanto públicos. E desse universo todo, a gente percebe que grande parte dos profissionais de saúde nos ajudam a trabalhar e a gente também ajuda eles. Em que sentido? Por exemplo, a gente trabalha muito com crianças e adolescentes. Então, se uma criança vai receber um medicamento e o voluntário está lá e às vezes precisa fazer uma incisão, alguma coisa na criança, ela precisa tomar soro, precisa furar, fazer alguma coisa desse tipo, algum procedimento assim, a gente trabalha em conjunto com eles, se eles permitem, para que a criança fique sendo distraída, a gente brinca, a gente conta história, a gente tenta distrair ela nesse momento tão difícil. Então, isso acaba ajudando os profissionais de saúde, tanto os enfermeiros quanto os médicos. Então, a gente trabalha muito em conjunto com eles. E se tem algum procedimento que eles precisam que a gente deixe o ambiente, eles solicitam e a gente aguarda até o término.
E como é, no caso, a pergunta para vocês dois, como as famílias, né, elas recebem esse engajamento, esse trabalho de vocês, e que diferença que faz para os pais, por exemplo? Porque os pais de uma criança que vai ser hospitalizada, eles estão suscetíveis, estão nervosos, estão inseguros, né? Aí tem a questão se vai conseguir internação ou não, tem todo um trâmite até que se consiga fazer exames, e finalmente quando está na internação, quer dizer, toda essa tensão ela vai se acumulando, né? Existe um trabalho com esses pais também, ou como é que eles participam das iniciativas de vocês? Começa por você, Maria Ju.
Eu percebo assim que essa concepção do brincar, da importância do brincar, né, ela é trabalhada dentro nessas oficinas nesse momento. Então o pai começa a perceber que ações simples, como ele cantar, como ele falar com o filho, como às vezes ele pegar um pedacinho, uma garrafa, né, e balançar para aquela criança, já vai trazer um equilíbrio emocional. Então qualquer intervenção que for feita ali em parceria com a área médica vai se tornar mais tranquilo. Né? Tanto para aquele pai que está vivenciando, né, aquela situação com o filho, e para aquela criança que vai se sentir acolhida. Né? Então, acho que é um fortalecimento de vínculo, né, entre a família, a confiança com o profissional, né, dentro daquele ambiente, que pode ser um ambiente mais acolhedor.
No caso, a gente procura sempre integrar os pais, os acompanhantes, a ação que a gente está fazendo, seja a contação de histórias, seja jogos, brincadeiras. Muitas vezes você percebe um pouquinho de resistência, mas aí com um pouquinho de jogo de cintura, a gente começa a brincar com a criança, o foco é a criança. E a partir do momento que os pais percebem essa mudança de humor, mudança de estado da criança naquele momento, ele acaba percebendo que se ele participar pode melhorar muito mais a nossa atuação. Então a gente sempre estimula isso durante o período que a gente tem trabalhado. A gente tem tido resultados surpreendentes. Às vezes os pais estão lá sem muita atuação e quando a gente deixa o quarto ou deixa a área de internação, eles estão lá brincando e continuam brincando e a gente sai feliz porque o trabalho foi realizado.
É bom que também isso fica uma lição para a vida, né? Quer dizer, a criança volta para casa e esse vínculo vai permanecer, né?
Exato.
Eu tenho algumas perguntas aqui já de ouvintes. Uma pergunta da Maria Paula Batista, da Parada Inglesa. Ouvi dizer que a classe social mais baixa é a que mais doa e ajuda. Isso é verdade?
Eu acredito que eles estão bem próximos, né? Então, assim, a gente tem um movimento muito interessante na região do Capão Redondo, que em todas as ações a comunidade se envolve muito, né? A comunidade se faz presente, quer participar. E nessas ações do voluntariado, a gente pensa nas habilidades de cada um. Então, um às vezes vai ajudar para organizar aquela ação, outro vai ajudar na contação de história, o outro vai ajudar realmente a coletar materiais, o outro vai coleta de dados, a mobilizar mesmo a comunidade para participar das ações. Né? Então, isso é interessante. Às vezes, a gente quer ser um voluntário, né? As pessoas chegam, elas entram em contato lá no site da PAN, elas querem ser um voluntário, mas elas querem... Cada um tem uma habilidade. Né? Então, saber também aproveitar a habilidade de cada um. Então, a gente tem uma entrada bem significativa da comunidade, uma participação, um envolvimento. Porque eles estão ali presentes, eles sabem das necessidades.
Uhum. E qual é o perfil na associação Vive Deixe Viver? Qual é o perfil
Viver, a gente voluntário? Tem um perfil de voluntário, principalmente da classe AB. Eles são bem conscientes e eles atuam muito fortemente nos hospitais. Então, assim, é um perfil interessante porque a gente ouve falar que geralmente esse perfil não tem atuação voluntária, né? Principalmente em hospitais, né? Que é uma área tão complicada. Mas no caso do Vive e Deixe Viver, a gente tem um perfil de voluntário muito qualificado. A grande maioria tem curso superior, a grande maioria tem esse envolvimento, pós-graduado, etc. e tal. E eles participam do treinamento, dos cursos, workshops que a gente promove.
Que bom, né? Solidariedade, então, não tem classe social.
Não,
né?
E por outro lado, assim, mobilizam. O nosso apoio, que a gente vê muito em classes sociais mais baixas também, é nos hospitais. A gente percebe que as famílias de classes sociais mais baixas, elas são mais presentes e mais atuantes do que as outras. Eu digo no caso de acompanhantes de pacientes. Então, a gente percebe que eles têm um engajamento maior, principalmente nessa questão de brincar, de atuar e de nos ajudar no hospital.
Uhum. Eu tenho mais uma pergunta aqui, Diego. Aliás, eu tenho várias perguntas de ouvintes. É, a Ana Regina da Silva pergunta, ela é do bairro da Liberdade, pergunta, com a atual crise no país, as doações diminuíram? Como vocês aproveitar, como vocês estão vendo esse momento para o terceiro setor?
É, eu acredito assim, ele é um desafio, né, para o momento que nós estamos vivendo, mas nós recebemos e temos uma grande mobilização, né, pela doação individual, né? Esse é um campo novo na Plan International Brasil, do doador individual, mas a procura é muito grande, né? Assim, para poder ajudar, para poder auxiliar tanto no voluntariado como no doador individual. A gente está crescendo, acho que está tendo um olhar, né? As pessoas querem saber, né, como que ela pode ajudar, como que ela pode acessar. Então, né, a gente tem tanto pelo site, ligando para a gente, para saber como que ela pode auxiliar, querendo conhecer mais o trabalho da organização também, para saber onde esse investimento vai ser, né, aplicado.
Uhum. E você, no caso da Associação Vive e Deixa Viver, hoje?
Então, a gente percebe uma grande dificuldade nesse momento, porque a gente tem grandes parceiros corporativos, né? E a gente sabe que a situação de todas as empresas no Brasil está enfrentando uma série de dificuldades. Isso se reflete mesmo nos projetos. A gente tem parceiros de longa data que continuam nos apoiando, mas a gente percebe que ano a ano fica um pouquinho mais difícil você conseguir manter todas essas parcerias e desenvolver novas. Então, esse é o grande desafio do Vive Deixe Viver, de continuar com essas parcerias e também trabalhar um pouco mais o doador individual, que eu acho que também é um caminho para a gente ter esse suporte aí da sociedade.
E acho que também no momento em que o Brasil está vivendo essa crise financeira, crise política, institucional, crise moral, inclusive, é um momento adequado para o terceiro setor se colocar, né? Porque a mensagem do terceiro setor é sempre muito positiva, é uma mensagem de solidariedade, é uma mensagem de engajamento. Então, eu acho que há um espaço aí para essa mensagem ocupar, né? Ocupar. Tem muita gente que está indignada, mas também está indignada para querer melhorias. Então, essa é uma forma também da gente ocupar um espaço, né, e engajar essas pessoas para transformar essa indignação em algo bom, né, em algo produtivo e que sirva a sociedade também, né?
É o que eu falo, a pessoa às vezes está indignada, mas ela não promove nada para a sociedade. Então, a gente tem que fazer uma autocrítica em relação a isso, né? Então, a partir do momento que a gente se mobiliza em vários segmentos da sociedade, principalmente o terceiro setor, que é muito carente de mão de obra, e assim, é carente de mão de obra contínua. O que a gente observa são pessoas que fazem ações pontuais, ok, são louváveis, mas que não tem uma continuidade. O trabalho do Viva é exatamente o oposto. A gente quer voluntário que permaneça. A gente não quer voluntário que entre lá e fique um mês e vá embora. Então, por isso o processo de seleção é complicado, é complexo, para a gente realmente saber quem realmente quer participar do Viva e Deixa Viver. Então, eu estou há 18 anos no Viva, eu quero outras pessoas que fiquem mais de 18 e assim continuamente, né?
Tenho mais perguntas aqui dos ouvintes. O Renato Amaral, do Jardim Joamar, pergunta quais são as maiores dificuldades que os convidados enfrentam com as ONGs, com os seus projetos. Quais são as principais dificuldades que um projeto enfrenta? É a questão da doação? É a questão de engajar pessoas?
A implementação de um projeto, como a dimensão de um projeto como Projeto Famílias que Cuidam, né? A gente atua em duas realidades, como a realidade no Capão Redondo de 1 milhão de habitantes. Realmente, a gente precisa realmente fazer uma parceria com toda essa rede, né, intersetorial, né, e pensar numa política intersetorial também, né, para que a gente possa realmente implementar as ações. Então, é ter continuidade. Como o colega aqui falou, a gente precisa ter processo, né? Não é achar que a gente vai lá, faz só uma ação, né? Faz uma oficina com famílias, faz uma capacitação com um profissional da saúde, trabalha numa visão de clínica ampliada, faz ações e depois ficam essas ações isoladas. Então, a gente vem trabalhando para uma sustentabilidade nas ações, para realmente ter processo nas ações.
O poder público tem participação nessas ações? Como é a cooperação, né? Porque deve existir uma cooperação com o poder público para essas ações, né? Como é a cooperação no caso do seu projeto?
Isso, a gente,
Famílias que Cuidam.
Por exemplo, dentro da região do Capão Redondo, nós temos hoje, né, uma gestão dos profissionais da saúde da família, por exemplo, que hoje é o SEJAN, né? Então, é a nossa proximidade do projeto para entender essa gestão e para né, que a gente tenha o apoio do Sejam para poder implementar as ações do projeto, como a UNASP também foi muito parceira do projeto na implementação das capacitações com os profissionais da saúde, né, a Secretaria Municipal da Educação também, o CEL Capão Redondo, então, assim, o CEL Feitiço da Vila, né, as regiões onde o projeto vai atuando, realmente é muito importante o envolvimento de todos esses gestores, desse setor realmente que já existe dentro ali, né, não é, acho que não é ficar reinventando, né, mas é se aproximar daquilo que já existe e fortalecer. Esse é o grande desafio hoje de um projeto, é dar força para aqueles grupos que já existem dentro das unidades básicas de saúde, né, e multiplicando as ações. Mas, realmente, a gente precisa desses parceiros, precisa estabelecer parcerias com essa rede.
No seu caso, Rogério, há essa cooperação com o poder público?
Sim,
ou vocês atuam mais independentemente?
A gente trabalha, como a gente trabalha com leitura em hospitais, educação, a gente trabalha muito próximo com... O Ministério da Cultura, a gente tem uma série de projetos inscritos na Lei Rouanet e aprovados. Isso facilita muito a captação, porque a empresa ela pode investir parte dos lucros dela nesses projetos que a gente trabalha, via Lei Rouanet. Então, esse é um apoio muito importante para o Viva e uma fonte de recursos que ajuda a gente a manter, como você disse, essa sustentabilidade do projeto, né? Porque são mais de 1.000 voluntários, 92 hospitais, então, assim, a gente tem uma estrutura interna muito grande para tocar todo esse projeto e manter todo mundo atualizado, com treinamento, uma série de ações que a gente faz no dia a dia.
A gente está falando do cuidado com as crianças, né? Com as nossas crianças e jovens, que são o futuro, né, do nosso país. E eu queria dar uma notícia aqui sobre uma pesquisa, a pesquisa realizada sobre trabalho infantil, que foi apresentada em Brasília. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil apresentou ontem em Brasília a pesquisa Trabalho Infantil e Trabalho Infantil Doméstico no Brasil. O trabalho doméstico é uma das formas mais comuns e tradicionais de trabalho infantil, considerada como tal toda a prestação de serviço continuada, remunerada ou não, realizada por crianças e adolescentes até 18 anos. A pesquisa foi realizada a partir de uma avaliação dos microdados do PNAD, né, da pesquisa PNAD, e avaliou grupos etários de 5 a 9 anos, 10 a 13 anos, 14 a 15 e 16 a 17 anos. De ambos os gêneros, ambos os sexos e diversas etnias. Em 2003, havia mais de 3 milhões de crianças e adolescentes no Brasil, de 5 a 17 anos de idade, trabalhando no país. Quer dizer, 3 milhões de crianças trabalhando no país, né, mesmo com todas as campanhas contra o trabalho infantil, conscientização e também com todo o trabalho que o terceiro setor, né, realiza. Ainda temos esse número lamentável. Então, isso significa que a gente tem muita coisa que trabalhar ainda, né? Muita coisa
eu
pra
acho
fazer.
Que, assim, as pessoas que estão em grandes centros, como o nosso caso, a gente, às vezes, não tem muita noção do que acontece no Brasil fora dos grandes centros. Eu tive um caso particular de um garoto de 12 anos de idade, que veio acho que era do interior do Acre, e ele foi internado no Emílio Ribas e simplesmente eu fui entrar no quarto e a acompanhante dele falou: olha que bacana, você vai mostrar um gibi, uma história em quadrinho para ele. Eu falei: sim. Então, esse menino nunca viu um gibi na vida. Eu falei: como é que é? Não, porque ele mora numa região tão longe de tudo, não tem luz elétrica, para sobreviver à água, eles têm que caminhar não sei quantos quilômetros para pegar água todo dia, etc, etc. E ele nunca viu televisão, ele nunca viu um gibi na frente dele com 12 anos de idade. Então, é uma realidade que a gente, quando recebe essa informação, é um choque muito grande. Aí a gente tem que repensar tudo isso, né? Porque o Brasil tem uma extensão absurda. E a gente achar que todo o Brasil é como São Paulo, Rio, Minas, né? Essas grandes centros, né? Esses grandes estados aqui do Brasil, é uma mera ilusão.
E as dificuldades, elas são diferentes, em diferentes graus, né?
Sim.
Quer dizer, cada região é uma são outras, são questões regionais, às vezes, então, questão do clima, né? A própria seca no Nordeste, então, são diversas questões, né? Quando você vai olhar para o universo de uma criança, de um grupo de crianças, todas essas questões têm que ser levadas em consideração, né?
E esses dados de trabalho infantil, realmente, são muito surpreendentes, porém, Se a gente fizer o recorte de outras regiões que não são os grandes centros, é muito mais comum de acontecer do que nas regiões que a gente tem mais acompanhamento, né?
É, a PLAN, ela atua, né, nessas regiões, em várias regiões do Brasil, principalmente em Codó, Timbiras, né, são regiões ali no estado do Maranhão, e a gente tem um programa voltado só para essa questão do trabalho infantil, né? Então, na garantia de direitos mesmo das crianças. Então, a gente tem um projeto chamado Trabalho Não é Brincadeira, né? Para reduzir mesmo essa vulnerabilidade dessas crianças, principalmente as crianças entre 5 a 17 anos, né? Para que a gente possa empoderá-las, né? Criar uma rede de proteção para que realmente essas crianças não sejam, para que esse direito, né, da criança não seja violado, que é o direito de conviver com seus pares, de estar numa escola, o direito de brincar, né? Então, nesse momento, não é o trabalho, né, que a criança tem que estar se ocupando. Realmente, né, a criança tem que ter o apoio, tem que ter um ambiente saudável, né, e acolhedor. Então, os projetos que a PLAN realiza, principalmente nessas regiões, né, de Codó, Timbiras, ali em São Luís do Maranhão, é para trabalhar a questão da vulnerabilidade infantil.
A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 15h, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Estamos de volta com o Observatório, hoje com os nossos convidados Rogério Saltner, da Associação Vive e Deixa Viver, Deixe Viver, e com a Mariângela Carotti, do projeto Famílias que Cuidam. A gente estava falando aqui das iniciativas, né, para amparar essas crianças, para criar uma rede de, né, de amparo, para que elas possam ter direito à educação, à própria infância, né, a brincar, a conviver com suas famílias. E eu vou aproveitar, então, para perguntar para vocês quais são as iniciativas que as organizações de vocês estão programando para este ano, eventos dos quais as pessoas que queiram ser voluntárias possam participar, treinamentos, enfim, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, pode começar, Mariângela.
Junto, a gente inicia agora o ano com o projeto Famílias que Cuidam. A gente tem um encontro intersetorial com a rede na região, aconteceu em Itatiba, agora vai acontecer amanhã, dia 18, né, no Céu Capão Redondo, onde a gente vai reunir toda a rede de apoio à criança para conversar um pouquinho sobre a importância dessa rede de apoio à família, né? Então, vai ser bem interessante. A gente tem como convidado o doutor João Figueiró, né, um grande médico aí, que vai trazer essa abordagem desses primeiros anos de vida para essa rede, né, e o comprometimento de todos numa política mais intersetorial. E nós temos várias ações. Nós temos um espaço Famílias que Cuidam, que vai ser inaugurado em abril, né, no finalzinho de abril aí. É um espaço dentro da comunidade do projeto, né, para que a gente possa realmente trazer essa sustentabilidade nas ações. Então, o profissional, o voluntário, ele é capacitado, mas ali a gente tem várias ações onde ele pode retornar, né, e retroalimentar e participar de novas ações.
Então, as pessoas que queiram participar de qualquer um dos projetos, né, ou projeto Famílias que Cuidam, ou outros projetos que vocês desenvolvem, como é que elas podem entrar em contato, como é que elas podem buscar essas informações?
Isso. Elas podem acessar o próprio site da Plan, que é plan.org.br, e lá nós temos um link no canal do voluntário.
Tá, Plan, P-L-A-N.
Isso, P-L-A-N, isso, okay. plan.org.br.
E no caso da associação, a gente sabe que a associação tem um grande evento anual, né? Um evento, exato, que já se consolidou no calendário da saúde, né, aqui no Brasil. Fala um pouquinho a respeito também para a gente, Rogério.
É o Viva Humanização. É, o Viva, desde 2001, tem atuado em prol da humanização hospitalar. E a gente, no dia 9 de abril, no auditório da Santa Casa de Misericórdia, a gente vai ter uma série de palestras. E para quem tiver interesse, pode entrar no site vivedeixeviver.org.br e fazer a inscrição para o Viva Humanização. E a gente também tem o Ponto de Cultura, que é um projeto em parceria com o Ministério da Cultura, que são várias oficinas e vários workshops que eles estão abertos não só aos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, estudantes, né, da área de saúde, mas como para toda a comunidade. Então, quem tiver interesse em trabalhar e atuar com crianças e adolescentes, pode se inscrever para essas oficinas, e o tema é Viva a Descoberta do Brincar e Contar Histórias. Então, assim, a gente vai ter em 7 hospitais, né, essas oficinas. Então, você se inscreve, escolhe o hospital e a data que você quer, e serão 7 encontros, um a cada mês, mais ou menos. Esse mês a gente ainda tem tempo
das pessoas. Se inscreve para o primeiro, participa de todos os outros.
Exato. E aí as pessoas que fizerem pelo menos 5 dessas 7 oficinas recebem o certificado do Vivo.
Né, e como as pessoas podem se inscrever?
Elas se inscrevem também no site vivedeixeviver.org.br. Esse mês, algumas oficinas a gente já teve início. A próxima oficina vai ser dia 18 de março no IPQ e 28 de março na ACD. Então, essas duas datas que eu passei são da oficina número 1, que é a dinâmica de grupo e roda de conversa. Tá? Então, dá ainda tempo de se inscrever para essa primeira fase, que seria a primeira oficina. E a partir daí, a partir do mês que vem e dos meses seguintes, as pessoas escolhem as datas e os hospitais que elas querem realizar a atuação.
Então, você quer falar mais de mais alguma ação?
Isso,
tarde?
Nós temos também, dentro do espaço Famílias que Cuidam, os cursos livres, que também vão acontecer mensalmente. Né? Então, são 10 módulos, então eles são individuais, se a pessoa participou do primeiro, quer participar do quinto módulo, eles são independentes, né? E ele também é aberto para todas as pessoas que atuam com a primeira infância, né? As crianças de 0 a 6 anos. Então, pais, educadores, cuidadores, né? Ele tem toda uma metodologia que vai trabalhar com esse público diverso. Então, essa também é só acessar lá plan.org.br, tem toda a programação do ano todo, né? E é só entrar em contato e participar. Nós estamos lá na rua Bracará, número 65, no Capão Redondo.
Então, para os nossos ouvintes que queiram se engajar, participar, doar um pouco do seu tempo, essas foram as dicas aí de atividade e iniciativas das duas organizações. Para quem quiser se engajar, isso também vai estar no nosso portal, na nossa página do Facebook, vocês vão poder buscar essas informações lá também. Rogério, tem mais algumas perguntas de ouvintes, tem uma especialmente para você. No seu trabalho com a ONG, o que mais te emocionou? Acho que é difícil você mencionar algum caso.
São inúmeras histórias assim, que emocionam não só a gente, como outros voluntários também. E tem um caso especificamente que foi publicado no primeiro livro do Vive e Deixe Viver, que é uma história que eu passei com um paciente, que eu vou chamar de Pedro. Era um menino, um garoto de 12 anos, que geralmente no Emílio Ribas a gente atua, antigamente a gente atuava nos corredores, né? A gente não tinha uma brinquedoteca no início das atividades do Viva lá no Emílio. Aí eu entrei no quarto do menino, ele estava sozinho, triste, e estava lá, não queria saber de fazer nada, quer ouvir história? Não quero, aquela situação. E as crianças no corredor todas brincando com outros voluntários e tal. E eu chamei para ele vir para o corredor, ele não quis. Tio, não quero. Ah, então tá bom. Aí ele tinha em cima da cabeceira da, 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 da cama dele um brinquedinho lá de um boneco que ficava com a boca aberta e você ia tirando os dentes dele e de repente você tirava o dente errado e ele fechava a boca. Era uma brincadeira assim. Aí eu fui lá, o primeiro dente que eu puxei, ele puf, fechou a boca. Aí o moleque começou a rir. Aí eu já comecei a perceber que ele, né, estava quebrando um pouquinho as armaduras. E daí eu vi que em cima da cama também tinha um negocinho de fazer bolha de sabão e tal. Eu falei, nossa, que legal, bolha de sabão e tal. E aí eu fui tentar fazer, aí não consegui e tal, eu todo desajeitado e tal. Aí de repente o menino começou a fazer bolhas, e bolhas gigantes, e bolha dentro de bolha, e ele fazia as bolhas quicarem em cima da mesa. Eu falei, nossa, que impressionante. E aí ele começou a entrar nessa brincadeira. Nisso, algumas crianças que estavam no corredor entraram no quarto e viram ele fazendo essa brincadeira. Eu sei que no final do tempo que a gente estava brincando, o menino estava no corredor brincando com todas as outras crianças de fazer as bolhas de sabão e as crianças brincando, estourando, aquela interação total entre eles, né? Então, na hora que eu fui embora, eu fiquei bem emocionado, porque é basicamente esse o motivo da gente estar lá. Você sai satisfeito de ter promovido esse tipo de ação.
Esta é a recompensa,
exato,
né?
Exato. O sorriso dele e o prazer dele de trabalhar com as outras crianças, de brincar, aquilo pra gente causa um tremendo impacto, né, no dia a dia.
Eu tenho mais uma pergunta de ouvinte aqui. Bom, antes eu vou perguntar para a Mariângela, tem algum momento que tenha te marcado também como a história do projeto?
Acho que um momento bem recente no projeto Famílias que Cuidam foi a atuação junto, dentro de uma unidade básica de saúde no Jardim Lídia, onde nós tínhamos numa sala um pediatra fazendo atendimento para as crianças, né, uma nutricionista e o nosso canto lúdico do projeto montado junto com os agentes comunitários e os voluntários. E foi muito interessante porque tudo girou numa grande sincronia ali, né? O pediatra atendendo, a nutricionista informando, falando sobre o aleitamento materno e as mães, os cuidadores, as pessoas, né, os pais que levam as crianças ali, tendo um tempo de espera de qualidade, né, naquele atendimento. Então teve um momento que o próprio pediatra parou e falou, nossa, isso daqui é uma intersetorialidade, isso daqui é trabalhar em rede, né, assim, que a gente possa ter outras ações assim. Então, realmente, a gente enxergou o propósito do projeto, né, atuando com essa rede e com materiais muito simples. Então, assim, as famílias puderam, perguntando onde elas poderiam participar mais, que elas gostariam de voltar, né, então esse realmente fez sentido, né, acho que tudo que a gente, é um grande desafio, mas tudo faz sentido.
Bom, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Que deve ser um trabalho de emoções contínuas, né?
Exatamente.
Tem mais uma pergunta aqui da Cláudia de Santana. Vocês acham que com essa divisão política que o Brasil está sofrendo e o terceiro setor é atingido, os modelos de gestão do terceiro setor serão contestados? Como vocês veem essas perspectivas para o terceiro setor?
Nós trabalhamos pela garantia de direitos das crianças e dos adolescentes, né? E para que as políticas públicas sejam validadas, né? Principalmente por essa infância, por essa adolescência. Então, assim, acho que toda inconformidade, ela vai gerar uma transformação, né? Mas enquanto Plan International Brasil, a gente quer que as políticas públicas sejam garantidas e que a gente possa garantir os direitos das crianças e dessa comunidade.
Eu concordo com você. Eu acho que, assim, organizações sérias, no caso do Vive, no caso da Plan, têm sucesso por conta disso. Porque quando a gente apresenta um projeto para o Ministério da Cultura aprovar, eles se surpreendem. Por quê? Porque a gente leva um projeto de qualidade, um projeto bem pensado, um projeto bem feito. Tá? Então, eu acredito que isso também facilite, né, a interlocução de você com os órgãos governamentais que podem auxiliar ou não nessa sua atuação.
E as ações que são feitas com responsabilidade, ações sérias, elas têm o respeito da sociedade, né, também, né, tem essa, sim, resposta da sociedade, né? Uma outra pergunta aqui também, mais ou menos nesta linha do Jair Rosa das Perdizes. Com a população participando mais dos movimentos de rua, podemos dizer que os movimentos sociais e ONGs são a solução para o Brasil?
Eu acredito que sim. Todo movimento que traz o amor das pessoas por uma causa, o amor pelas outras pessoas que elas nem conhecem, isso daí traz um efeito multiplicador muito grande. Tá? Então, a pessoa pode até achar que o trabalho dela é muito pequeno. Teve dias, eu ia no hospital, no Emílio Ribas, eu saí da minha casa, eu morava na época na Zona Norte, fui até o Emílio Ribas e fui para contar a história para somente uma criança. Só tinha uma criança lá em condições de ouvir histórias, outros estavam dormindo, recebendo medicamentos e tal. Só que assim, quando eu saí de lá, eu percebi que realmente eu tinha que estar lá para fazer a diferença para aquela uma criança. Para mim não importa se eu contei história para 20 ou para uma criança. O que importa é o efeito multiplicador que isso vai causar.
Eu acredito que as organizações, né, a organização PLAN em si, ela tem o intuito de garantir o acesso desses direitos, que as pessoas possam ter políticas de gênero, políticas de proteção infantil e possam acessar os seus direitos. Então, que isso possa ser discutido, né, como a gente tem campanhas em relação ao bullying, principalmente nos espaços escolares, uma campanha mundial que é Por Ser Menina. Então, garantir o acesso aos seus direitos, empoderar esses jovens, essas crianças, para que eles possam acessar esses direitos, saibam quais são esses direitos, né, e saibam a quem eles podem recorrer. Então, esse é o nosso intuito mesmo, de uma mobilização social, né, de que as pessoas possam conhecer as leis, possam conhecer os seus direitos e possam acessá-los. Eu acho que essa é uma grande intuito de uma grande mobilização social mesmo.
Entre as organizações de vocês e outras organizações, há trocas de experiência, né, de bons projetos, né, de boas práticas. Como é que o terceiro setor convive, né, dentro dele mesmo com essas trocas? Porque há muitas organizações com muitas boas práticas e que às vezes isso não é, me corrijam, mas se eu estiver errado, mas assim, que às vezes isso não é repassado de uma organização para outra. Então, assim, essa troca de experiências, ela existe no terceiro setor? Como é que é esse relacionamento dentro do próprio terceiro setor?
Sim, nós temos, né, parcerias com várias outras organizações, como a Aldeias Infantis, a Brinque, né, ProMundo, né, fazendo ações conjuntas, porque o propósito é esse, né, é o trabalho com as crianças, com a comunidade. E a gente só se fortalece e também busca experiências, né? Então, de repente, uma outra organização que tem mais experiência, por exemplo, em relação aos doadores individuais, a gente ouvir quais são essas experiências, como foi, né, esse caminho, quais foram os desafios, é super importante. Como a PLAN tem experiências em outros projetos, como a campanha Por Ser Menina, de empoderamento das mulheres. Então, acho que traz uma abordagem que vai contribuir também para as outras organizações. Então, isso é essencial.
O Viva, ele é sempre muito aberto às outras organizações, e a gente trabalha muito em função, por exemplo, do Viva Humanização, que é um evento aberto a todas as organizações, não são só as pessoas que atuam em hospitais. Organizações também podem participar desses eventos. E esses próprios eventos do Ponto de Cultura também, a gente trabalha aberto a pessoas que têm interesse, de repente, em contar história para idosos. A gente não tem isso fechado só para o nosso caso, do Viva, que é crianças e adolescentes. A gente tem projetos que vão abrindo para outras comunidades e outras associações agregarem e terem esse treinamento gratuito. E o Viva sempre foi muito aberto a compartilhar informações, a ter conversas, a ajudar organizações que estão começando, porque a gente já tem trilhado por 18 anos todo o caminho e todas as dificuldades que a gente já passou em cada passo, né, que a gente percorreu nesses anos todos. Então, o Viva sempre teve essa abertura de realmente compartilhar com as outras organizações e dar dicas, né? Que caminhos que eles têm que trilhar para não passar pelas dificuldades que a gente já passou.
Eu vou só interromper um pouquinho o nosso assunto aqui, só para lembrar que ontem foi o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas, né? E a Organização Mundial de Saúde, ontem divulgou um relatório, né, dizendo que as condições ambientais prejudiciais à saúde são responsáveis pela morte de 12 milhões e 600 mil pessoas por ano em todo o mundo, né? Então, quer dizer, também é uma preocupação, e a gente está falando aí da infância e da juventude, também essa preocupação ambiental é importante, porque é como a gente vai preservar, né, quer dizer, manter o nosso planeta para essas crianças, né, e muitas dessas doenças, inclusive das crianças com as quais vocês provavelmente lidam, também tem alguma influência dessas questões climáticas, né, seja pela seca, seja pela poluição, seja pela poluição dos solos. Então, só para, eu fiz uma pausa aqui só para lembrar dessa data, porque foi uma, não foi um dia de programa, mas para a gente lembrar dessa data, para as pessoas terem consciência que os assuntos, os temas, eles são todos relacionados, né, e que as nossas preocupações têm que ter essa relação com, inclusive, com o ambiente que a gente vive, né? Tenho mais uma pergunta aqui da Júlia Alves, do Campo Limpo, para vocês dois. O que mudou na vida de vocês depois de se tornarem voluntários?
Olha, o voluntariado, né, ele é algo que, pelo menos na minha vida, sempre esteve presente, né? Dentro da organização Plan, hoje a gente trabalha com o projeto, dentro do projeto, o voluntariado, mas ele sempre foi presente na minha vida. Já atuei tanto na primeira infância, como com idosos, né, indo para situações de desastres mesmo em outras localidades. Então, acho que tem uma questão de disponibilidade, né, e de acessar uma habilidade interna, né, que acho que está dentro de cada um. Né, mas que ela precisa ser provocada, né? Então, acho que, e assumir um compromisso. Acho que ser voluntário é ter um comprometimento com aquela ação, é saber que se você combinou, você tem que estar presente naquele dia. Exato. O que você vai fazer, o que você vai desenvolver, você tem que ter clareza, né? E a própria organização, o projeto que trabalha com voluntariado, tem que trazer essa clareza. Então, o que vamos fazer, como vamos organizar essa ação, né? O que precisamos mobilizar, o que precisa ser comprado, quem vai ficar responsável por cada... Né? Então, acho que é delegar papéis nessa ação do voluntário. Né? E essa formação, ela é super importante. Né? Ela é super importante para que ele possa ser empoderado naquela ação. Se ele vai brincar, se ele vai contar histórias, né? Se ele vai coletar dados, ele precisa ter instrumentos ali para que ele possa ser empoderado. Então, eu acredito que no meu percurso eu encontrei pessoas que me empoderaram e fizeram, né, desenvolver essa habilidade do voluntário.
Eu acho que o principal é foco, né? De qualquer organização, de qualquer grupo de pessoas que queiram desenvolver esse trabalho. Então, você tem que ter um foco. O nosso foco são crianças e adolescentes. Tem pessoas que querem trabalhar com idosos. Então, assim, o foco é importante para você definir muito bem o que vai ser feito. Porque não adianta, a gente não consegue atuar em todos os setores, em todos os segmentos. Agora, no meu caso em particular, quando eu comecei a trabalhar com o Viva, eu revi muito essa questão de valores, né? Porque eu estava assim, tinha saído da adolescência, já era um jovem adulto e tal, quando eu comecei a trabalhar com o Vive, Deixe Viver. E aí a gente revê os valores, né? O que é importante na vida da gente, né? O que vai ficar, né? O que a gente vai levar para as próximas gerações. Então, eu acho que, para mim, teve um impacto muito forte para rever esses valores que eu trazia. E o que você falou de trabalhar com vontade e permanência, né? As pessoas têm que ter a frequência, têm que estar lá. Se é uma vez por semana, é uma vez por semana. Se é a cada 15 dias, a cada 15 dias, manter essa frequência, porque o dia que eu deixo de ir no hospital, a criança fica me esperando para contar a história.
Você tem que assumir esse compromisso, né? Você assume um compromisso com essa sua
causa.
Missão.
Exato. Sua... Então, assim, você assume e isso fica interno. Então, assim, todo sábado de manhã é automático. Eu já pego minhas coisas e vou para o hospital. Então, é uma questão que já se internalizou, faz parte do meu dia a dia. Né? Então, acho que essa mudança e esse compromisso com a sociedade, com a causa, eu acho que foi a grande mudança.
A gente está falando de pessoas que se importam, né? E a nossa campanha, o Observatório tem uma campanha na página do Facebook, que é a campanha Eu Me Importo. O objetivo é sempre abordar um assunto, um tema importante na nossa sociedade, convidar as pessoas a refletirem a respeito e, ao final, a gente vai indicar algumas ONGs, iniciativas com as quais as pessoas possam colaborar. A campanha Eu Me Importo dessa semana tem abordado a questão das pessoas desaparecidas. Eu me importo com as crianças desaparecidas, e você? E esta campanha traz dados da organização da ONG Mães da Sé, que informa que cerca de 40 mil pessoas têm menos de 18 anos, 40 mil pessoas desaparecidas no Brasil. acessando a página do Facebook do Observatório, né, facebook.com/observatório3setor, você pode conhecer a campanha e saber como participar, compartilhar essas mensagens e convidar seus amigos também à reflexão. E, bom, vocês disseram como que o trabalho de vocês mudou as suas próprias vidas, né, a vida de vocês, das suas famílias, e eu queria que vocês fizessem também uma reflexão de como esse trabalho que vocês executam e que tantas outras organizações realizam no Brasil, como a gente consegue mudar o nosso país com esse trabalho. Pedi que faça isso rapidamente, que a gente está no encerramento, mas para a gente fazer um encerramento, como a gente vai conseguir que o país avance a partir de um trabalho como esse?
Eu acho que a gente volta novamente na sustentabilidade, né? A gente tem que ter processo, tem que ter objetivos claros, né? Então, se é o desenvolvimento infantil, se é o trabalho com crianças, se a gente se envolve em a capacitação com toda essa rede de apoio, para que a gente possa chegar em políticas públicas, né, viáveis para a infância, para a garantia de direitos. Então, é uma sustentabilidade nos processos mesmo, né, numa implementação de projeto.
Eu acho que cada voluntário tem que participar de alguma organização, a pessoa tem que ter o interesse em fazer algo pelo próximo e não esperar que o governo realize ou o governo faça alguma coisa. A gente tem a nossa participação e a gente tem nosso papel na sociedade. Então, eu acho que a gente tem que estar engajado, independente do governo ou não.
Bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de vocês, Rogério Saltner, da Associação Vive e Deixa Viver, e da Mariângela Carotti, do Projeto Famílias que Cuidam. Quero agradecer também aos nossos ouvintes, a Júlia Alves, Jair Rosa, a Cláudia de Santana, o Anderson Santos, o Renato do Jardim Joamar, a Ana Regina da Liberdade e a Maria Paula da Parada Inglesa. A produção do programa é de Maria Fernanda, da Joana Ferreira e da Natália Oliveira. E o nosso programa está na TV Aberta de São Paulo, uma emissora comunitária. Acompanhe as nossas entrevistas inéditas às quartas-feiras, à meia-noite. A TV Aberta está disponível nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima semana, às 14 horas, na Rádio Trianon 740M e, simultaneamente, na AltV, o canal da internet, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Uma boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
2:58.
Vou abrir alas, eu quero passar.
Aqui na Trianon, toda sexta-feira, às 9 da noite, você confere no Batuque, Carnaval nas Ondas do Rádio. Comigo, Jairo Giovenardi. Muita história, muita coisa legal do samba e do carnaval paulistano. Te espero aqui.
Martins Araújo.
Alô, amigos da Trianon e da Universal de Santos, gente luso-brasileira. Eu sou o Martins Araújo e convido vocês a ouvirem o programa Portugal Dentro de Nós.
Portugal não tem fronteira.
De segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, com a minha apresentação e da comunicadora Adriana Cambaú.
Não percam, todos os sábados das 11h30 às 13h, Itália Total. Música, poesia, curiosidades, informação. Os melhores cantores de todas as épocas. Os melhores arranjos. As melhores canções, escolhidas especialmente para você. Tudo apresentado de uma forma descontraída e alegre. Participe e concorra a muitos prêmios.
CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil.
3 horas em ponto.